debate das 10.
Bom dia, amigos de Tabira, Afogados da Ingazeira, região do Pajeú, Ingazeira, fechada, ouvindo as rádios, a Cidade FM de Tabira e a Pajeú de Afogados da Ingazeira, juntas nesse programa especial que recebe os representantes da Frente Popular da Ingazeira para o anúncio da chapa governista que disputará as eleições desse ano. Aqui nos estúdios da Pajeú, eu recebo o prefeito Lino Moraes, o ex-prefeito Luciano Torres, vereadores como Djalma Dominador, o De Orlanda, o vice-prefeito Juarez está aqui entre nós também, e durante, na sequência do programa, nós estaremos trazendo mais detalhes dos presentes aos estúdios. Ah, está aqui a relação: a presidente da Câmara, De Orlanda Carvalho, o vereador Djalminha, o vice-prefeito Juarez Ferreira, o vereador Argemiro e também a Taíde, que estão acompanhando aqui nos estúdios da Rádio Pajeú, também estúdios essa manhã da Cidade FM. Para abrir o papo, para dar sequência a esse anúncio que obviamente mobiliza todo o Pajeú, eu diria que é o primeiro mistério desfeito da política regional, da política do Pajeú, que ainda tem tantas dúvidas nesse período pré-eleitoral. Vamos ouvir, vamos começar recebendo o nosso comunicador Anchieta Santos. Bom dia, Anchieta.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os convidados, meus amigos da Pajeú FM, Cidade FM de Tabira. E vamos à luta?
Vamos à luta.
Vamos à luta. A gente começa, porque dependendo aqui já da resposta de Luciano, a gente vai adiante com a nossa conversa e mirando-se nessa resposta que ele vai nos dar inicialmente. Ex-prefeito Luciano Torres, já não é mais nenhum segredo, nenhum mistério de que o senhor vai voltar a disputar a prefeitura do seu município, município de Ingazeira. Então, por que o senhor vai ser candidato quando o prefeito Lino ainda poderia disputar a reeleição, ainda tem o direito de disputar pela atual legislação eleitoral, disputar mais um mandato, porque o senhor volta? E, para também já tirar o mistério, quem será o seu vice para a eleição 2020? Bom dia.
Bom dia, Anchieta Santos, bom dia, Nil Júnior, bom dia, Fabrício Ferreira, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, da Cidade FM. Eu quero inicialmente cumprimentar o prefeito Lino Moraes, cumprimentar o vice-prefeito Juarez, cumprimentar a presidente da Câmara de Orlando Carvalho, o vereador Djalminho, o vereador Agemir da Caiçara, o ex-vereador Ataíde de Santa Rosa, Vinícius, secretário, né, aqui presente, o vereador Djalma Dominadoro, e um bom dia especial à população ingazeirense, a gente que com certeza está nos ouvindo também, como a região do Pajeú como um todo, né? Anchieta, a sua pergunta, o prefeito Lino sempre tem dito em todas as entrevistas que o candidato, o partido permanecer unido, o grupo permanecer unido e quem escolher seria o candidato. Então, o grupo optou para a gente voltar a disputar a eleição, concordância do prefeito plenamente, né? O prefeito concordou com essa ideia e essa opinião já vem debatendo há várias vezes, inclusive com você, com o Nil Júnior aqui na Rádio Pajeú. Ele tem expressado essa vontade de quem o grupo escolhesse seria o candidato. Então, em pesquisas anteriores, já tinha feito também, já vinha monitorando essa tendência de voto do pessoal. E chegou hoje à conclusão que o candidato a vice-prefeito será o vereador Djalma Dominadoro. Por que Djalma Dominadoro? Nós ficamos numa situação até confortável, porque nós tínhamos vários pré-candidatos. A exemplo do vice-prefeito Juarez, que era pré-candidato também, que foi um dos primeiros que retirou a candidatura em prol do grupo, a presidente da Câmara, De Orlanda Carvalho também, que teve um papel fundamental na união desse grupo também, o vereador Djalminha também, o vereador Agemir, que é pré-candidato, a Taíde de Santa Rosa também, que inspirava também isso aí, então o vereador Geno. Então eu sou grato a esse grupo por ter facilitado essa condição, né? A proporção que eles retiraram, os dois primeiros, o restante foi afunilando e justamente coincidiu em Djalma Dominadoro. Djalma, todas as pesquisas que foram feitas, é daquele vereador que pontua, não só na região dele, ele pontua em todo o município, né? Tanto na zona rural como na zona urbana. Então a gente conversa com o prefeito também, a gente chegou a essa conclusão que nesse momento o candidato ideal seria Djalma do Minadouro.
Prefeito Lino Moraes, o senhor foi nessa discussão, eu diria que a pedra fundamental, porque o senhor tinha a prerrogativa de ser candidato à reeleição. Tinha um mandato bem avaliado pelas pesquisas recentes, a última pesquisa indicando uma aprovação média aí entre 65% e 70%. E o senhor abre mão para estar aqui anunciando seus candidatos, o ex-prefeito Luciano e o vereador Djalma. Como é que foi para o senhor tomar essa decisão? O que é que pesou para o senhor abrir mão de uma candidatura que também poderia ser discutida no grupo e, em nome da unidade, anunciar o apoio ao ex-prefeito Luciano e ao vereador Djalma? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Chieta. Bom dia a Luciano Torres. Bom dia, Djalma Nunes. Quero também levar meu bom dia a Agimiro, Djalminha, de Orlândia, ao vice-prefeito Juarez, a Fabrício, que está aqui conosco, a Petros, que está aqui presente, ao secretário Vinícius, bom dia a Tito, bom dia a Deorlândia, bom dia a Tilinha e a Taída. Olha, Nil, veja bem, essa decisão, ela é uma decisão que foi amadurecida, né? Para mim, eu já disse, já tive a oportunidade de dizer a Anchieta na Rádio Cidade e aqui, já tive a oportunidade de dizer também para você, que o meu objetivo era manter o partido unido. O partido unido, ele se torna forte e então a gente teria mais um partido mais competitivo. Então, quando as pessoas se entendem e conseguem buscar uma união em um nome, os nomes foram avaliados e o pessoal entendeu, e eu também assim entendi, que seria o nome do momento, seria o nome de Luciano Torres para prefeito. Não faço questão, na última pesquisa eu tive uma avaliação de 68, né? Teve de 70, então era bem avaliado. A minha gestão administrativa, uma administração que todo mundo aprova, mas nós entendemos fazer essa mudança. Quanto à escolha do vice, que também anunciada nesse momento e que tem meu apoio, tanto o Luciano tem o meu apoio, e sempre disse isso, poderia ser candidato, dependendo da circunstância e de escolha do momento. Mas entendemos que seria Luciano Torres, e está sendo lançado nesse momento como candidato e com o meu apoio. E o nome de Djalma Nunes, que é um vereador que está presente, que é um vereador que dá assistência à população, em todas as pesquisas ele pontua, e então ele foi escolhido e está sendo lançado. Os demais vereadores também têm o mesmo ponto de vista, eles também pretendiam, né, e entenderam que o momento seria o nome de Djalma Nunes.
Eu volto com o ex-prefeito Luciano. Luciano, há pouco mais de um mês, por volta do dia 7, dia 8 aí de janeiro, nós ouvimos na Rádio Cidade FM o ex-candidato a prefeito, integrante da oposição, Mário Viana Filho. E naquela oportunidade ele garantia de que a oposição vai ter candidato sim. O candidato governista, a chapa governista, não vai correr sozinha na disputa em Gazeira. Mas ele aproveitava também, durante a sua fala, para dizer que o senhor vai ter dificuldades para enfrentar as urnas com as irregularidades apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado, citando as contas de 2015-2016. Eu pergunto, essas questões de contas 2015-2016 citadas por Mário Viana Filho, estão resolvidas ou elas não existiam? O eleitor de Ingazeira pode ter surpresa ainda, se elas não foram resolvidas. Qual é a real situação sobre estas contas?
O que a oposição diz é que essas contas ainda vão para o pleno, né, Anchieta?
Sim,
tribunal,
sim.
Verdade?
E aí?
Anchieta, esse método dele fazer campanha, nós vamos enfrentar a campanha toda. Ele vai até o último momento dizer que eu não sou candidato, depois a gente ganha a eleição e diz que a gente não é diplomado. Depois fica dizendo que a gente não toma posse. Isso aí é o pessoal de Ingazeira já conhece muito bem o método dele de fazer campanha, vai partir para cima disso, a gente está preparado. E a credibilidade dele quanto ao pessoal de Engazeira, nesse sentido é muito pouca, né? Às vezes ele joga para outra plateia, aqui de Afogado, de Itabira, da região, mas para Engazeira o pessoal não dá mais essa credibilidade a ele, porque é o discurso de todas as campanhas, né? Ele se equívoco aqui, 2016 já foi aprovada. O que falta é 2015 e 2011. E todas duas já foram feitas a defesa, vai para o pleno também. E eu não tenho dúvida nenhuma que são aprovadas. Uma tem um débito, inclusive, de 240 mil, que o conselheiro, que foi um conselheiro substituto na época, que fez parecer, né? Ele não teve a preocupação de ver que em Gazeira, na época, só tinha um posto de combustível. E ele bateu nessa tecla que eu estava fazendo aditivo no mesmo posto, várias vezes, né? E eu já conversei com o presidente do Tribunal de Contas, expliquei a situação a ele, qual era. Ele disse, mas em Gazeira só tinha um posto. Hoje não, tem dois postos, tem que ter licitação. Mas na minha época, só tinha um posto. Eu não ia sair de Engazeira, fazer licitação em Afogado, parei também em Guaraci, se lá tinha um posto. E anteriormente, essas coisas já foram aprovadas. Aí disse, ah, Luciano, então, e cruzei esses 240 mil, que é de combustível dos carros que rodaram, e esses carros não rodaram, então aí não tenha dúvida nenhuma que esse vai ser revisto, essa sua justificativa, né? Eu estou muito consciente, tenho certeza absoluta que não tenho conta rejeitada nenhuma, tem esse parecer prévio dessas duas contas, mas que será revertido, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Ele citou o exemplo da MUP, porque tinha uma pessoa de conta também da MUP, né? A MUP nós temos, como eu fui presidente, substituindo o prefeito Patriota, a gente tem um convênio com as prefeituras e a MUP, com o escritório de advogado, né? O prefeito Lino, por exemplo, chega na MUP com o ofício dele e do tesoureiro autorizando o banco depositar X na conta da MUP para pagar os advogados, que justamente esse município de pequeno e médio porte que não tem condições de pagar, né? A MUP tem uma taxa de administração em cima desse recurso e fazia esse repasse para os escritórios de advocacia. Esse parecer já foi revisto pelo tribunal e se não se preocupou de ver, mas ele diz intencionalmente, né, que é para tentar prejudicar, mas Patriota já teve as contas dele aprovadas, as contas da MUP já foram aprovadas, o tribunal já reviu isso aí e deu grande causa à MUP também. Consequentemente, deu a Patriota e deu a mim também, né? Isso aí também não tem problema nenhum contra essas contas da MUP. É que, se eu não me engano, foi de Água Preta, que é um município que eu também nem conheço. Mas autorizou a prefeitura fazer esse repasse para a MUP e, consequentemente, a MUP fazia aos escritórios de advogado. Então, estou consciente das minhas prestações de contas que serão aprovadas. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Das oito, eu já tenho seis aprovadas. Faltam essas duas e, com certeza, as duas também serão aprovadas.
Muito bem. Ele está prestes aí a completar... nasceu em 13 de abril de 1968, tá para fazer, portanto, quantos anos?
51.
50, não, tá 50, vai para 52, né?
Ah, 52.
Prestes a completar 52 anos, é agricultor por ocupação, foi o que declarou na Justiça Eleitoral, natural de Monteiro, na Paraíba, e nome do PSD na Engazeira, Djalma Dominadouro. Djalma Nunes de Lucena é o candidato a vice do grupo político da Frente Popular de Engazeira. Djalma, bom dia, prazer tê-lo conosco. E como foi a construção disso? Porque quando a gente conversa na Engazeira, na montagem de uma chapa encabeçada por um ex-prefeito que saiu com uma avaliação positiva, que já lhe creditava para uma volta, né? Então essa vaga de candidato a vice, pelo menos... a impressão que passa para quem está de fora é que seria muito disputada, né? E você consegue ocupar esse espaço. Teve que dialogar muito para convencer os demais pré-candidatos, foi fácil o convencimento para chegar a esse posto, como foi essa construção para que seu nome hoje fosse anunciado como candidato a vice na chapa encabeçada por Luciano? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Anchieta, bom dia. Prefeito Lino Moraes, Luciano Tois, meus colegas vereadores, não vou citar o nome deles, minha esposa Dona Tila, Tatá, que está ali, meu colega Antônio de Pada, chegou agora, prazer estar com você conosco, Fabrício, Petro, meu amigo Juninho, sobrinho do prefeito, está aqui também conosco. Ó, Nilo, eu disse à menina que na primeira entrevista que eu fosse dar como pré-candidato oficial do vice-prefeito, eu ia mandar um alô para ela, que é Rosa, uma amiga minha lá da Engazeira. Meu bom dia, Rosa. Não só a você, como todos os engazeirenses. Mas eu disse que mandaria o bom dia para você. Estou mandando, cumprindo a primeira promessa. Ó, Nil, eu acho, Nil, que primeiro eu quero agradecer ao prefeito Lino, que na verdade abriu mão, né, que por direito, assim, se ele fosse, ele era o vice do ex-prefeito Luciano Torres. Eu acho que os demais colegas vereadores também, eu acho que eu tenho uma boa amizade com eles. Acho que a simplicidade minha e meu trabalho teve o apoio de todos os vereadores, do próprio vice-prefeito José Juarez, né? Eu acho que foi isso, eu acho que o grupo se uniu, senão o melhor no momento vai ser o vereador Djalma Dominador, e eu fico grato a todos eles por isso, e também aos eleitores também, que teve alguns também, não vou citar o nome deles aqui para não esquecer, e também deram essa força conversando com o atual prefeito Lino e com o ex-prefeito Luciano Torres.
Djalma, quando o grupo decidiu pelo nome de Lino, há 4 anos atrás, praticamente 4 anos atrás, o seu nome também era um nome lembrado para... Estava nesse mesmo bloco aí de nomes cogitados para a sucessão do prefeito Luciano. E naquela oportunidade, o escolhido foi o seu Lino Moraes. Ano passado, eu fazia uma entrevista com o senhor, e acho que de Orlando também, e, se eu não me engano, lá na Rádio Cidade, o senhor fazia uma afirmação: olha, na próxima campanha, eu vou estar na chapa majoritária. E naquela oportunidade, bom, passou muita segurança de que estaria na chapa majoritária. O senhor falou em unidade do grupo, falou em discussão, o Luciano já falou aqui no amadurecimento do grupo governista. Mas quando o senhor colocou daquela forma que estaria com muita segurança, que seria integrante da chapa majoritária, e a gente vê hoje o seu nome confirmado como candidato a vice-prefeito, o senhor, sinceramente, diga pra gente aqui, o senhor não bateu o pé e disse: ou eu sou o vice, ou vão me enfrentar na zona porque eu vou pro outro lado? Não foi uma ameaça sua, não? Depois do senhor ter dito que garantia que estaria na chapa majoritária agora?
Não, eu acho que não foi uma ameaça. Eu acho que, pela minha história, pela a compreensão que eu tive, como você a mim acabou de falar, que meu nome também era citado para ser sucessor do prefeito Luciano Torres na época, mas quando ele me disse que era na época também, o vereador Lino Moraes, ele sabe muito bem disso, que eu disse: então vamos trabalhar para eleger a chapa com ele, José Juarez. Eu acho que em momento nenhum eu encostei nem o prefeito Lino, nem o ex-prefeito Luciano na parede, dizendo: não, ou é eu ou estou fora do grupo, né? Mas graças a Deus, eu acho que foi uma compreensão, eu acho que eu falei na hora certa, na hora exata, e Deus abençoou e botou a mão por cima. Eu já estou aqui acompanhando a chapa majoritária e vamos torcer realmente que essa chapa seja vitoriosa no mês de outubro.
Agora que a gente já está sabendo de quase tudo, o martelo foi batido quando, Djalma?
Olha, assim, bater mesmo o martelo e virar a ponta, como diz o Matuto, faz poucos dias, todos uns 15 dias.
Tudo bem. Prefeito Lino, pela legislação, o senhor teria que renunciar, inclusive com base em quem entende direito eleitoral, se quisesse ser candidato a vereador, por exemplo, teria em tese uma eleição garantida, teria que renunciar ao mandato. O senhor já disse que não renuncia, que cumpre seu mandato até o fim. E depois, o que Lino vai fazer? Vai voltar à sua atividade antes da política? Pode ocupar uma função de destaque no governo Luciano? Isso já está desenhado?
Olha, Nil, veja bem. Eu tive essa oportunidade de falar com Anchieta, na Rádio Cidade, que o povo me escolheu para governar 4 anos, né? E se o povo escolheu, a minha obrigação é cumprir o que o povo determinou para mim. Então, eu ia cumprir os 4 anos de mandato. Houve, essa foi ventilado, e eu agradeço muito àqueles que cogitou essa possibilidade, que eu poderia renunciar ao mandato e ser um candidato a vice-prefeito, que para mim seria uma honra.
Ou ser candidato
a vice, ou candidato a vereador. Para mim seria uma honra continuar, voltar para a casa de origem, onde eu passei 20 anos, né, como vereador, fui presidente da Câmara 2 vezes, né, e para mim seria um grande prazer voltar aquele convívio, aquele clima, era gostoso, eu gostava demais de ser vereador. Então, hoje, fui para prefeito, estou exercendo o mandato de prefeito. Meu sentimento, minha vontade é continuar sendo prefeito, e que Deus assim nos permita, para eu ser prefeito pelos 4 anos. gostaria muito de ser vice também. Gostaria de ser muito, de ser vice. Porque aí eu fecharia o círculo. Vereador, prefeito, vice. Ocupava todos os cargos do município, né? De mandato no município. Também nunca ocupei cargo de secretário. Também é uma possibilidade, né? Veja bem. Então, eu, terminando o meu mandato, vou aguardar o que o destino me reservou. Esse é a minha... meu pensamento.
Não tem nada acordado, então, ainda? Nada
tem entendimento, tem conversas, né? Mas tudo aguarda-se o momento.
Deixa eu ver se eu boto... Porque passou a ideia, Nil e meus amigos ouvintes, passou a ideia ao longo desses três, quase quatro anos, que Lino e Luciano sempre viveram uma lua de mel. Se entenderam bem, tanto é que chegam hoje aqui, né, com Lino abdicando, com o governo aprovado, de disputar a reeleição. Mas diga alguma, xingue Luciano aqui... Eu queria que o senhor xingasse ele pelo seguinte: o senhor, mesmo não fazendo um grande leque de obras, desenvolvendo muitas obras lá no município de Ingazeira, mas o senhor foi um prefeito, está sendo um prefeito, e pelo que a gente está observando, é um propósito seu, sempre que eu converso isso com o senhor, sua folha fica longe de chegar aos 54% da lei de responsabilidade, o senhor tem muita responsabilidade. Ingazeira
é uma das exceções no Pajeú,
não é?
Inclusive.
É? O senhor sempre teve muito cuidado com isso. O senhor teve sempre muito cuidado de pagar em dia aos servidores, de cumprir compromisso com os seus fornecedores. O senhor só precisava do empurrãozinho de Luciano lá dentro do palácio, que ele era o homem de confiança do governador. Ele não fez nada para o senhor, para o senhor fazer mais. Brinque com ele aqui agora. Não podia ter dado uma forcinha para o senhor hoje estar aí com 100% de aprovação, até Mário Filho votando no senhor. Lá em Ingazeira, dessa eleição, se Luciano tivesse dado uma forcinha ao senhor, faltou não um empenho mais de Luciano, xingue ele agora.
Veja bem, eu peguei um período ruim, a verdade seja dita, né? O governo federal, né, ele não tem, não é aquela época lá atrás, né, que as prefeituras recebiam maquinário, recebiam caminhões, pipa, caçambas, o governo ajudava muito, o governo federal. Eu peguei uma fase em que essa fase boa não teve, né? Então hoje a gente vive correndo atrás de uma emenda dos deputados. Ingazeira vive exclusivamente do FPM e do ICMS. Não tem renda. Então você não tem como investir. Então o que é que você tem que fazer? Gastar de 10, só gastar 5 e 5 guardar. Porque a gente sabe, hoje nós estamos num período em que o FPM vem um pouquinho melhor. Aí quando chega de julho até o final do ano, aí é tristeza. É você pagar com aperto e você tem que ter o devido cuidado. Assumir compromisso que assumi no palanque, que ia cumprir as obrigações do município. Então eu pago, procuro pagar. Até hoje nunca atrasei um pagamento para fornecedor ou para servidor. O IPREIM hoje ele é estável, ele é altamente sustentável. Reinaldo já teve por aqui, já repassou que o IPREIM hoje ele é capitalizado e ele investe no ele tem dinheiro aplicado e numa grande quantia, né? Ele hoje passa de 2 milhões aplicados. Então procurou-se fazer isso contando moeda, fazendo, cumprindo as obrigações. Então eu procurei muito cumprir o lado administrativo, já que eu não pude avançar na parte da infraestrutura, eu procurei trabalhar, me dedicar à parte administrativa.
O governo do estado não teve como lhe dar uma forcinha, não? Um Luciano lá dentro?
Teve algumas ajudas. Eu tenho o deputado Diogo Moraes, agora recentemente eu tive com ele, ele me deu uma emenda, me liberou uma emenda, né? Já está indo. Eu sempre tenho tido as ajudas. Fogo lá na Casa Civil, hoje com o Zé Neto, tanto com o Nilton, sempre destravando algumas coisas que estavam emperradas lá. A gente tem conseguido.
João Campos é só para fazer foto, que ele é bonitinho, né? O meu federal é bonito, ele está aqui, mas não traz nada, né?
Eu estou aguardando a emenda dele.
Okay. O senhor é novo, ele também.
A resposta de Lino levanta a pergunta para Luciano. Uma coisa foi aquele período de duas gestões que o senhor pegou de 2009 a 2016. Né? Pegou um ciclo importante, aquele ciclo inicial da gestão Eduardo, pegou ainda o PT num bom momento no governo federal. E dizem que quem geriu naquele período não fez um bom governo se não quis ou se não tivesse projetos. E o seu governo saiu bem avaliado, porque também teve muitas ações em parceria com o governo federal, o governo do estado. Hoje, O prefeito Lina acabou de dizer, o quadro é outro. O governo federal ainda batendo cabeça, encontrando um rumo para tentar retomar a economia e, com isso, gerar a possibilidade de mais investimentos. E um governo Paulo Câmara, que todo mundo diz, está com um limite fiscal estourado, e tanto é que prefeitos batem a porta, mas estão batendo e voltando sem muitas novidades. O senhor tem consciência desse momento novo e como é que está se preparando para pegar um pouco do osso também, já que pegou o filé naquele ciclo inicial?
Eu tive a felicidade de pegar o governo de Eduardo Campos naquela época, né? Em 6 anos, os 6 primeiros anos, ele veio 5 vezes em Gazeira. Realmente ele deu um apoio muito grande, né, ao nosso município. Tem muitas obras estruturadoras, foi conseguida através do governo dele. E o governo federal também. Nós estamos torcendo que o governo federal pegue o norte, né? E que esse pacto federativo realmente saia do papel e que o município comece a ter mais apoio, né? Porque tá vendo que a parte do governo federal, até chegar nos municípios, principalmente essas ações, estão tudo paradas. Aí, exemplo dessas creches de quadra, Minha Casa Minha Vida, todas essas ações que a gente conseguiu lá atrás, infelizmente o prefeito não teve agora, porque realmente foi travado no governo federal, né? E quanto ao governo do estado, o governador Paulo Câmara está indo para cima, está tentando organizar as coisas. Sempre tem algum município, por exemplo, de Gazeira mesmo, sempre está alguma emenda, reforma da prefeitura, um calçamento, mas são coisas pequenas mesmo, né? A gente tem um compromisso, já temos falado com ele várias vezes, tanto eu como o prefeito Lino, que a gente vai bater em cima do asfalto de Gazeira por 49, isso aí é imprescindível, a gente vai continuar essa obra. Eu digo muito que ao governador só peço obra importante. Eu só tenho um pedido para ele, que é justamente o de Engazeiro 49. As obras menores a gente consegue com deputado estadual, deputado federal, calçamento, uma ambulância, nesse sentido, né? Mas a principal seria essa obra aí de Engazeiro 49, esse asfalto, porque aí Engazeiro está pronto para o desenvolvimento. Já tem o asfalto de Engazeiro afogado, a barragem de Engazeiro completamente concluída, né? Então a gente partia nesse sentido. Mas a gente torce que o governo federal pegue o rumo certo, né? Não adianta a gente, que não, por não ter votado no governo federal, a gente torce não, a gente torce que dê certo e que o país pegue o rumo e, consequentemente, beneficiaria o município. E o governo federal indo bem, o município também se sai bem também.
Hoje, falando sobre o governo do estado de Pernambuco, hoje, na coluna do jornalista Magno Martins, ele disse que, numa entrevista ao seu blog, o governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT, defendeu o fim da política do ódio por parte de colegas da região, afirmando que não tinha do que reclamar do tratamento dispensado pelo presidente a um estado governado pelo Partido dos Trabalhadores. Qual é a avaliação que o senhor faz do posicionamento do governador Paulo Câmara, dessa coisa definida aqui, pelo próprio petista, que é o Abílio Santana, de que colegas da região estariam praticando a política do ódio e atrapalhando os seus estados. Não está na hora do governador Paulo Câmara descer um pouco mais do palanque e governar Pernambuco nessa relação com o governo do governo federal, não?
O governo Paulo Câmara tem aquela... O PSB bateu o martelo de ser contra o governo federal. E Pernambuco e o Nordeste, hoje, se eu não me engano, saiu um ministro do Nordeste, né? Sim, saiu um ministro, foi nomeado do Rio Grande do Norte, uhum, né? E a gente espera que realmente, com a aprovação do Pacto Federativo, também esses governadores se encaixem. Tem a reforma presidencial, tem a reforma eleitoral também, a reforma tributária, que é importantíssima também, que deve ser aprovada também, e que ele pegue um rumo também, juntamente com a bancada federal, o nosso partido, o PSB também, e se alinha em ações do governo federal para que os estados também sejam beneficiados. Se o PT no Ceará está sendo beneficiado, por que não o PSB também aqui em Pernambuco e outros estados também do Nordeste não seriam beneficiados? E a exemplo do governo do Ceará, do governador do Ceará, né, que está sendo beneficiado e está sendo insatisfeito com o governo do Bolsonaro. Quem sabe se amanhã também o governo Paulo Câmara também, o PSB também, estará no mesmo palanque também defendendo. Isso vai depender muito dessas reformas que estão sendo feitas, viabilizadas pelo Congresso Nacional, e que a gente torça que realmente enquadre o país no rumo certo.
Eu tenho a pergunta para a Luciana. A gente estava falando, Anchieta, exatamente sobre essa questão de nomes, E setores da oposição têm dito na Engazeira que o senhor não contaria ou não vai contar com o apoio do Luciano Moreira, que é um nome que historicamente, ou pelo menos na história recente, esteve próximo às eleições no bloco governista, inclusive dando apoio. Estão falando do Zé Mago do mercado e tem a questão do vereador Aécio. O senhor já descarta ele na sua campanha ou dá para conversar?
Não, Nil, hipótese nenhuma, né? Luciano sempre esteve comigo nas campanhas, né? Esteve com o Lino também, votou na última eleição. O vereador Aécio teve numa eleição minha, mas Nael Souza também não votou, já estava do outro lado, né? Mas eu justo não descarto hipótese nenhuma. Eu acho que adversário a gente não escolhe, né? Vem na consequência, mas eu espero que lá na frente a gente volte a se unir e contar com o apoio do Luciano também do nosso grupo. A gente se dá muito bem também, não tem por que essa divergência, né? Mas a gente espera que a gente se junte depois. Ele lançou essa candidatura, realmente eu não vi em rádio também, não vi da boca dele também dizer que é candidato, que Zé Marco também seja candidato também, não vi também. Vi alguns comentários em blog, né? Uhum. Mas deles mesmo se pronunciar, não vi não.
Então o senhor ainda deve conversar, buscar conversar com ele.
Se houver um entendimento, para mim seria importante isso. Tanto o Luciano como o Zé Marco também são pessoas que militaram no nosso grupo também, em nossas campanhas também.
Prefeito Lino, ao longo desses 3 anos, o senhor perdeu mais ou ganhou? Puxa o microfone aí para o senhor, por favor. O senhor perdeu mais ou ganhou em se tratando de aliado? Eu tenho notícias e eu gostaria que o senhor confirmasse dessa versão oficial. A notícia que eu tenho é que Chico Bandeira, que o senhor enfrentou como vice na eleição passada, hoje já estaria até filiado ao PSB para ser candidato a vereador. É a informação que eu tenho, eu gostaria que o senhor dissesse o que é que tem novidade nesse sentido, e teria conseguido também o apoio da suplente de vereadora que disputou pelo PTB, Lucinha, que também já estaria integrada à Frente Popular. Eu estou falando de nome que não tenho notícia que o senhor ganhou, não tive notícia que o senhor perdeu alguém, mas se perdeu, quem foi que o senhor perdeu, e se esses nomes estão confirmados dentro do bloco governista hoje em Engazeira?
Olha, veja bem, Anchieta, o Chico de Madeira, que foi, inclusive, é meu vizinho lá no sítio, né? Nós somos vizinhos de terra lá. Toda a vida nós temos bem.
Você nunca jogou pedra no telhado da casa dele, não?
Não, nem ele.
Quis arengar com ele?
Não.
Nem quando ele era vice?
Nem ele na minha.
Nem soltou galinha no terreiro dele também, não.
Nem botou cachorro, nada. Nem botou cachorro. Veja bem. Sempre dei bem com o Chico. Toda a vida nós conversamos, né? Mesmo ele sendo político do lado A, eu do lado B, né? Mas a gente se conversava, se cumprimentava, nunca tivemos inimizade. Hoje, uhum. Chico integra o nosso partido, o nosso grupo, é candidato do nosso lado, né? Tem Lucinha, que é uma suplente de vereadora, que hoje está conosco. Tem Zé Braz, que hoje está conosco, né? E tem o próprio vereador Aécio, ele está numa posição que o seu cunhado estão falando, né, comentando, mas que ele não avisou ainda, não confirmou que o cunhado de Aécio seria um possível candidato. Então, eu não vou aguardar ainda ver, mas Aécio poderá também ter um diálogo conosco, comigo, com o Luciano, com o Djalma, enfim, com o De Orlando e com o pessoal da bancada do PSB. Então, é pessoa que ainda nós podemos estar todos juntos, todos no mesmo palanque. Né? Nós temos o vereador Aglailson, que está aqui presente, né, que foi vereador eleito pela outra bancada, hoje está conosco. Então, é uma soma muito grande que a gente tem. Houve muita adesão ao nosso partido. Então, nós só estamos cada dia mais fortes.
Ô Nilson, você me permite, aqui para o Luciano, o prefeito Lino falou sobre essa coisa de vereador, e eu lembro, Luciano, acho que foi gente. Esse Gênio não veio, o Gênio não aceitou não a chapa, foi por isso que... Estou vendo que o Gênio não está aqui, né? O Gênio não é vereador também? Ele não concordou não com a chapa?
É vereador e concorda plenamente.
Ah, é?
Inclusive era dos pretendentes a vice também.
A vice também.
Mas com o Gênio ele concorda plenamente com a chapa.
Sim, aí porque eu fiz uma ideia com o Gênio, que Mara até nem gostou. Que o Gênio disse assim, só para ser prefeito de Engazeira tem que ser antes...
Vereador.
Na eleição passada... O senhor tirou, eu digo senhor, porque Luciano era o prefeito, e foi buscar na Câmara, prestigiou a Câmara, levou Lino e Juarez, né? Juarez não tinha mandato na época, levou 2 vereadores para compor essa chapa. né, que acabou sendo, se tornando vitoriosa. Para essa eleição, o senhor está voltando, o senhor que já foi vereador também, foi quantos mandatos lá, Luciano? Um mandato. Olha, então, só com um mandato já dá para chegar. E foi buscar na Câmara, para exigir na Câmara também, mais um vereador, que agora é o caso de Djalma. Então, é isso mesmo, para poder ser prefeito em Gazeiras, se não for vereador... Não, por exemplo, o menino lá, o Luciano, já foi vereador, não? O comerciante. Então, a situação tem que passar primeiro por a Câmara. Então, é isso aí. Então, é uma forma de prestigiar sempre a Câmara, ô Luciano?
Eu sempre procurei prestigiar a Câmara, Anchieta. E dessa vez também não vai ser diferente, né? Na outra, a gente conseguiu Lino e Juarez, que eram vereadores. Agora a gente está puxando Djalma e, consequentemente, também a Glaís. A Glaís que tem uma eleição numa situação confortável, mas aí a gente entrou no entendimento dele não ir para a reeleição. Não ir por quê? Porque eu também tinha gente dentro de casa, tinha filho que pretendia ser candidato a vereador. E não seria bom eu estar fazendo campanha com uma pessoa debaixo do braço. E conversei com o Djalma também, e ele aceitou essa ideia de pronto. Aí a gente sacrificou a reeleição de Aglaílson em prol do grupo. Então a Câmara vai ter mais dois candidatos, que justamente foram os vereadores que vão para a reeleição. E os novatos também, facilita a vida desse pessoal, né? E fica eu e Djalma livre para andar com todos os candidatos a vereadores, os pré-candidatos, os vereadores atuais na sua reeleição, no município como um todo. Né? Não vai andar com ninguém debaixo do braço, não. Isso aqui é meu cunhado, isso aqui é meu filho, vamos ter que votar. Porque, consequentemente, o pessoal...
Não tem filho do senhor, nem irmão de Djalma nem, disputando uma vereança, não.
Não, pelo contrário, de Djalma tem um cunhado, né, que era Glaís, que está numa situação confortável, podia ir para a reeleição e não vai. Uhum. Ele já fez esse acordo para a gente ficar livre para trabalhar em prol do grupo.
Agora entendi, porque Djalma é cunhado de
Aglaílson.
Ah, compreendi.
E a gente não fica nem o prefeito, nem o vice-prefeito, com nenhum vereador debaixo do braço para eleger essas pessoas, né? Porque aí, para o grupo, tende a dizer, não, Luciano tem uma filha, Luciano tem um filho, ou qualquer pessoa de casa, e elegia também. Então a gente optou por esse meio e fica aí Djalma para trabalhar com o grupo como um todo.
Uhum. Inclusive, pegando o gancho na eleição passada, Juarez foi candidato a vice e tinha um irmão que podia disputar a Câmara, tinha a possibilidade de disputar, e ele acabou se acordando que não entraria na disputa. Então o critério é o mesmo para Djalma, para todo mundo. Djalma não vai poder botar um parente candidato a vereador.
Não, não vai. A gente já foi acordado, inclusive já é vereador, né? No caso de Aglaís, que já é vereador. Vai e não vai, mão do, vai abrir mão abdicado do mandato. De uma reeleição em prol do grupo, em prol dos vereadores atuais e do novato também, né? A gente tem procurado, Nil e Anchieta, fazer essa visão, né? A gente que tem um grupo muito bom de vereadores, dos atuais, do vice-prefeito, e temos vereador novato também, exemplo de Orlando, exemplo de Jalminha, que são pessoas que têm um futuro muito grande na política pela frente. Nós temos candidatos a vereadores muito bons também, Chico de Bandeira é uma das que está entrando agora também, Gustavo também, são pessoas que vão crescer na política também, né? E tem várias pessoas também do nosso grupo que têm esse potencial. Então a gente tem essa filosofia, amanhã o Lino sai, eu saio também de cena de política, e a gente tem essas pessoas para dar continuidade. Eu sempre recordo uma frase, acho que a vereadora de Orlando disse aqui na Rádio Pajéu, que é muito satisfeita com os governos do PSB em Gazeira, né? E a gente tem esse compromisso, essa honra, tanto eu como o Lino, de manter esse compromisso, manter esse grupo unido, né, em prol do desenvolvimento em Gazeira.
Bom, só uma pergunta aqui, os ouvintes estão participando, tem a pergunta, pedi para a pessoa registrar, mas um pouco do que é um ouvinte que é a Maria de Lourdes, ela mora na divisa de Ingazeira e Guaraci e está dizendo ao prefeito, ao candidato, Luciano, tem que ter cuidado para não fazer como Dessoles, diz ela, voltou num período ruim, fez um péssimo governo, inclusive seu irmão é o atual prefeito lá. Né? Ela quer saber, ela faz essa observação, a gente já tinha falado no bloco anterior, e ela pergunta a Lino como anda o SAMU, se sai ou não sai esse SAMU regional e se Ingazeira tá dentro desse debate do SAMU.
Bom dia, Lourdes. Veja bem, a SAMU, a SAMU regional, ela está sendo organizada, né? Está sendo gerenciada pelo consórcio Simpajeú. Ingazeira faz parte, Ingazeira já pagou a primeira parcela e assinou o termo de adesão que concorda com a volta do SAMU.
Ok. Deixa eu perguntar aqui a Luciano, porque Juarez se antecipou lá atrás, ele disse que não ia, não colocava o nome dele para vice, para continuar como vice, ia disputar o mandato, até abrindo o espaço e sugerindo até que Lino pudesse ser o vice da chapa e tudo mais, sem questão de querer dividir aí o grupo, nesse sentido. E Juarez, eu estava saindo para cá, me surpreendeu uma notícia que eu recebi hoje, quando estava vindo para a rádio, a pessoa me liga de Ingazeira para dizer, olha, Juarez não vai para a entrevista. Juarez vai romper e vai ser o candidato contra Luciano na próxima eleição. E eu me surpreendi porque a notícia, olha, Juarez foi um dos primeiros que defendeu a unidade, até tirando abdicando da vice, que ele já tem um mandato, para disputar um mandato para vereador. Juarez estava com raiva mesmo, e de manhã para cá, para chegar aqui na rádio, vocês já resolveram?
Não.
A raiva de Juarez?
Não, Chita. Inclusive, ontem eu falei com o Juarez, que eu estava em Recife ontem com o Djalminha, e a gente já falou e deixou acertado. E eu quero retornar ao que eu disse inicialmente, ele foi dos primeiros que abdicou da candidatura a vice, em seguida de Orlando, que foi fundamental também na construção dessa unidade, né? E eu sou grato tanto a ele como os outros também, os demais candidatos. A Djalminha, a Gemir, a Ataí de Santa Rosa, a gente, todos eles, né? Hoje a gente está todo mundo unido aqui e contente com a união do grupo como um todo. E espantar aquela ideia que os adversários jogam, que o nosso grupo está rachado, que o nosso grupo está desfacelado. Pelo contrário, nós estamos mais fortes. Eu me lembro na última eleição, no debate aqui, né? Quando a gente passou Lino e Juarez, a gente estava naquela época em torno de 15, 18% de intenção de voto. Né? E eu dizia aos meninos, eu sei que eu sou claro com as minhas coisas, sempre procuro dizer a realidade. Eu sei que os meninos vão ter uma rejeição, mas nós vamos para cima e vamos ganhar a eleição. Hoje a gente está numa situação mais confortável. Na última pesquisa eu tinha em torno de 84% de intenção de voto. A gente está numa situação mais confortável, né? Não é que seja com a eleição ruim, vai para cima, vai trabalhar, vamos juntar a nossa militância, né? Para que ela, no momento oportuno, a gente comece a participar de reuniões, comece a participar na formação do plano de governo, as lideranças políticas também, para que lá no final a gente possa partir o bolo da vitória todo mundo unido. Se você arregaça a camisa, com certeza você vai participar da vitória também.
Prefeito Lino, a gente ainda tem praticamente aí 11 meses de governo, tem muita história ainda e o senhor vai seguir com sua gestão sem ser candidato. Claro que tem um ambiente eleitoral que domina todos os municípios nesse período, mas acredito que sendo prefeito sem disputar mandato, o senhor vai ter um pouco mais de tranquilidade para tocar esse ano no município, diferente, por exemplo, de outros cenários que a gente conhece. O que é que vai dar para terminar até o fim do ano, que o senhor espera? E qual é até agora a sua decepção como prefeito? Aquilo que o senhor queria fazer, queria pelo menos começar ou entregar e que não conseguiu?
Olha, veja bem, uma das coisas que eu gostaria de ter construído, estar inaugurando, entregando à população de Ingazeira, seria a estrada de Ingazeira ao 49, né? É um sonho antigo de todos os ingazeirenses. Eu gostaria muito de ter realizado essa obra. Outra coisa que eu gostaria muito de ter realizado, é uma obra até relativamente pequena, seria a iluminação do estado de Eduivo. Pedi por diversas vezes, até inclusive quando o governador, com o deputado João Campos, esse pedido de uma emenda para essa finalidade, né? Eu gostaria muito que essa emenda chegasse para mim concluir. Estou concluindo agora, com o dinheiro do pré-sal, duas obras pleiteadas de muito tempo, que eu vou, graças a Deus, eu tenho fé em Deus, que eu vou inaugurar. São as duas passagens molhadas do sítio Pinga Fogo e Bom Sucesso. Foi muito reivindicada, muito solicitada, e que estou vendo. Fazendo também, já licitado, a obra do saneamento da Coab, né, está também já licitada, que eu acredito que a máquina hoje já está fazendo o serviço de terraplanagem. Tenho para concluir também o curral do gado. Fui pessoalmente lá no Curral do Gado, em Itabira, tirei foto, trouxe tudo e mostrei para o engenheiro, para ele fazer o projeto. Já estamos com o projeto pronto, já devemos estar licitando. Uma obra também muito solicitada, que vem há muitos anos, e agora, graças a Deus, já estamos, o governador já era para ter vindo, mas encontrei com o governador lá no centro de convenções, no evento lá da educação, né, crianças alfabetizadas, e então ele disse que em março agora ele vinha a Engazeira para fazer a inauguração da água adutora de Santa Rosa. É uma água que vai ajudar, é um sonho daquela população, e então nós estamos inaugurando. Enfim, teve muitas vitórias. E quanto à minha administração, à minha gestão, à continuidade da minha gestão para esse final de ano, será manter os trabalhos cumprindo com as obrigações, procurar deixar registrada a marca de um prefeito que sempre pagou em dias.
Cheta, antes de voltar para você, só registrar aqui que também estamos em rede com a Engazeira FM. Um abraço aí para os amigos da Engazeira, Carmelita, que está nos estúdios, e transmitindo pelo Facebook do Fabrício Ferreira, não é isso, Fabrício? Página só de notícias do Fabrício Ferreira. E o vereador Aglailson de Santa Rosa também conosco aqui.
Olha, Luciano Torre nasceu em Jabitacá, município de Iguaraci. Djalma do Minadouro, Minadouro porque ele mora lá, né, Djalma?
Nasceu
em Monteiro, na Paraíba. Djalma, o que, é que vocês vão dizer durante a campanha? Vocês vão enfrentar uma chapa com dois puros sangue, vamos por exemplo, nascidos em Engazeira. E aí, olha... Não, não, são forasteiros, não nasceram em Gazeira, não. Filho da terra, nem Luciano é, nem Djalma. Filho da terra somos nós. E aí, qual vai ser o discurso de você para desmanchar essa acusação de que você e o Luciano não nasceram em Gazeira?
É até engraçada essa pergunta, Chico, porque, na verdade, eu sinto muito não ter nascido na Gazeira. Porque eu acho que nascido na Gazeira mesmo somos poucos, né? Mas eu nasci na Paraíba, me criei até os 5 anos de idade na Paraíba. De 5 anos para cá, eu moro no município de Engazeira, me considero engazeirense, com certeza. Meus avós são de... meu bisavô, quer dizer, meus avós também, paterno, são de Engazeira, né? Eu sou da família Nunes, como todo mundo sabe, conhecido como Djalma do Minadouro, mas... Por mais velho, eu não cheguei a conhecer meu bisavô, que foi Bernardo Nunes. Mas todos os engazeirenses sabem disso. Então, desde a idade de 5 anos que eu moro na Engazeira, estudei na Engazeira, sempre frequento a Engazeira, joguei pelada com meus amigos todos de Engazeira. Né? Eu sou mais engazeirense que muitos por aí. E eu acho que no palanque, eles não podem falar forasteiro, porque até onde eu sei também, eles hoje residem em Engazeira, mas residem... Se fosse o que eu estou pensando, um nem na Engazeira reside e o outro reside na Engazeira, mas também é do município vizinho, a infância dele era no município vizinho, não era de Engazeira também. Então eu acho que isso não vai para palanque. E se for, acho que a população de Engazeira sabe, conhece muito bem eu e Luciano, sabe que nós toda a vida, eu principalmente sou de Engazeira, faz 46 anos que moro na Engazeira.
A gente pode ter um fenômeno aqui no Pajeú que certamente vai dar manchetes para a imprensa estadual e, quem sabe, nacional. Dois irmãos prefeitos na mesma região. Zéinha é candidato à reeleição e os iguaracienses o colocam como favorito de momento na disputa. Em política tudo pode acontecer. E Luciano podendo vencer na Engazeira. Caso isso aconteça... Né, na história do Pajeú não se tem muita notícia de algo parecido, e mesmo no estado, numa região, você ter dois irmãos, Anchieta, que conhece também a história do estado, sabe que isso é incomum. Em que isso pode resultar, Luciano, já que em algum momento os municípios fazem fronteira, e que isso pode resultar projetos em parceria entre Engazeira e Iguaraci, caso esse cenário, obviamente, caso os dois sejam eleitos.
Mas retomando a pergunta de Anchieta, que foi a Djalma, você não escolhe ano nascer, né? É uma consequência. E eu tenho a felicidade de, há mais de 30 anos, ter um endereço fixo em Gazeira. Eu só tenho um endereço, que é Praça Aristarco José de Vera, 168. Há mais de 30 anos que eu moro nessa mesma casa, no mesmo local, e meu endereço é um só esse em Gazeira, né? Mas, Nil, a sua pergunta é...
É porque Mário, deixa eu lhe interromper, se me permite aqui, porque quando aquela história de Mário, toda eleição dizer que vai morar em Gazeira, e aí acaba não... Pelo menos vocês dizem, depois que ele vem-se embora, vocês dizem, né? Não sei o que estou dizendo, não. Eu pergunto e você responde. Aí ele, um dia aqui, eu não sei se foi aquela entrevista, que eu não me lembro se foi com o Nil ou comigo, que ele disse que Luciano também não mora em Gazeira, não, né? Aí você aproveita e esclarece essa questão. Você mora em Gazeira, não mora em Gazeira? Onde danado, Luciano? Porque eu sempre considerei aquela casa ali onde a gente encontrava a Luciano, ali perto da igreja ali, né? Uhum. Naquele mesmo linhamento ali, que era a rua da casa onde o Luciano morava. E você disse, não, o Luciano não mora ali. Então, onde é que mora Luciano Torres? Mora em Jabutacá, mora em Guaraci.
É, Chieta,
mora lá em Monteiro, com a família lá de Djalma, como é que é?
Como eu te disse anteriormente, há mais de 30 anos. Porque o meu endereço é aquele mesmo, na mesma casa, né? Diferentemente deles, que toda eleição é uma casa, é uma rua diferente. É que nem o eleitor consegue sintonizar onde é que esse pessoal mora. Porque toda época de campanha estão alugando uma casa num canto e outra, né? E a minha não, a minha estratégia é no centro da cidade. E há mais de 30 anos, se não me engano, 34 anos, que eu moro na mesma casa, mesmo endereço, né? Há pessoas que, os proprietários da casa, Ciado e Gabriela, eu já tinha feito várias propostas de comprar, e não, Luciano, enquanto a gente for vivo, permanecer, você mora nessa casa. Então eu não tenho preocupação também de mudar dali. Eu acho, gosto do local, gosto do ponto estratégico também, está perto da feira, está perto da igreja, está perto do comércio e tudo ali, do movimento, né? Mas, voltando à pergunta de Nil, acho que é importantíssimo, a gente tem mais força, Nil. A gente, com dois prefeitos, irmãos do município vizinho, tanto em Guaraci como em Gazeira também, esse relacionamento que nós temos com os prefeitos da região é muito importante, é exemplo aqui de Afogado com Patriota.
Você foi vice todos... dele na MUP,
depois de assumir. E depois assumir com Patriota... grande presidente, grande parceiro, inclusive está fazendo um evento muito importante agora, em março, né, da MUP, né, um evento internacional que vai juntar muitas lideranças do país, do mundo todo, né, mas eu avalio como muito positivo, também facilita essa união de Gazeira e Guaraci, que já tem um relacionamento muito bom, por ser de Guaraci também, conheço muito bem e Guaraci, Gazeira não se fala, que há mais de 30 anos que eu resido em Gazeira, eu voto em Gazeira, meus filhos se criaram em Gazeira, estudaram nas escolas de Gazeira também. Essa ideia de que eu não moro em Gazeira, isso não pega, né? Ele vem para a raia e diz aqui, mas é pro pessoal de fora de Gazeira. O pessoal de Gazeira conhece a realidade, sabe que eu estou lá. Esses outros 4 anos, quando eu saí da prefeitura, o governador me chamou para ficar na Casa Civil, estou na Casa Civil, realmente passa tempo fora. Tem mês que passa 15 dias, 20 dias em Recife, aí eu fiquei dividindo. Fico na minha propriedade, venho para Gazeira, vou para a região, que também não só em Gazeira que eu ocupo, são 14 municípios, e volto para Recife. Mas nunca perdi um vínculo em Gazeira, nunca perdi uma festa, nunca perdi uma pessoa que estivesse doente para eu visitar, um velório, sempre estou presente em todos os eventos, bom e ruim, que aconteça no município, ele está presente.
Bom, Cheta?
Deixa eu perguntar aqui. A gente está falando muito de política, política, política. Briga, não consegui botar em vocês. Então, fala de uma ação que Luciano tem na cabeça. Olha, eu fui gestor, fui eleito, reeleito, ajudei a Lino conquistar o mandato, junto com o Juarez, e agora com essa possibilidade de voltar, sendo candidato. O que é que hoje a gente... pode vislumbrar um plano aí para uma proposta para o senhor, uma ação que é importante, que Gazeira espera, sonha, que o senhor tem na cabeça de trabalhar para executar quando vier a vencer, se vier a vencer a próxima eleição?
Uma delas, Anchieta, como eu já falei, Lino também já falou, que é o sonho a estrada de Gazeira, né? Inclusive eu já tive vários contatos com o governador. E ele chegou a dizer, Luciano, na sua campanha eu vou lhe dar o presente, que é justamente fazer o projeto técnico da ordem de serviço, porque a licitação desde a época do governo Eduardo que já foi feita, até essa licitação, falta só a ordem de serviço, né? E há outras ações...
E o dinheiro, né?
Porque e o dinheiro, né?
Licitar da ordem de serviço sem ter o bom guardado, não sai do papel, né?
Na época que foi feita a licitação era 340 mil, o ano passado, o ano atrasado, foi reajustado, está em 560 mil. O projeto, para elaboração do projeto, né? E outras ações, a gente tem Aí você sabe, e a população sabe, a quantidade de ações que nós fizemos em Gazeira, o prefeito continua fazendo. Essa do iluminação do estado, se ele não conseguir agora, para o ano, com certeza a gente vai conseguir, vou dar, porque nós temos um campeonato muito movimentado. Esse campeonato começa de 14h, é um perigo também. Até gente de infartar, e só que no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, né? E esse é um sonho da juventude em Gazeira. Com certeza nós iremos realizar. Nós temos o asfaltamento das ruas também da cidade de Gazeira, que precisa ser melhorado, ser feito o asfalto também dessas ruas. Então tem muitas ações que a gente vai tocar e, com fé em Deus, primeiramente, a gente irá conseguir.
Bom, prefeito, eu tenho o maior respeito por Gazeira e muitos amigos lá. E acho, inclusive, que tratar desse tema é uma coisa que deixa a gente, quando a gente vai ver a dimensão do município, ao contrário de outras cidades, por exemplo, na Paraíba, que a gente vê que foram criadas a FOL, que você não entende como é que cidades com algo em torno de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, mas em Gazeira é uma cidade altiva, uma cidade importante, a terra-mãe do Pajeú, e está vivendo aí esse debate em torno da PEC do Pacto Federativo, que promete reduzir cidades com menos de 5.000 habitantes, e em Gazeira seria um dos alvos aqui em Pernambuco, caso essa medida for para frente. Como é que o senhor está vendo esse debate e o que se compromete a fazer para evitar, caso eleito, que isso venha a ser, que chegue à frente, que a gente, se eu seja eleito prefeito em Gazeira, daqui a pouco, numa canetada, o governo federal, com o suporte do Congresso, acaba com os municípios que não atingem a meta de arrecadação e em Gazeira deixa de ser cidade. O que é que o Luciano diz sobre isso?
A gente já vem fazendo, Nil, tanto eu como o prefeito, os vereadores também, o vice-prefeito, porque é uma decisão que depende do Congresso, né? O que a gente tem que fazer aqui é dar consciência à população e movimentar nossos deputados e senadores para que, dentro desse projeto, eles votem contra. Eu nunca acreditei nesse projeto que ele, o governo, dentro do Pacto Federativo, são vários projetos que englobam ali. Ele jogou um desse, que é justamente para tirar o foco de outros e negociar isso aí.
Gode na sala, né?
Só para chamar a atenção. Inclusive, o relator dessa PEC, a semana passada, já publicou uma matéria, né? Que no relatório dele ele vai incluir o plebiscito, né? No caso de Gazeira, tinha que ter um plebiscito, dizendo que não queria ser mais município, e a gente indo para Tuparetama, tem outro plebiscito de Tuparetama, dizendo que quer receber a gente. Então isso aí já estava definido que a gente, isso não passaria, né? Mas a gente está continuando, o prefeito vai para Brasília, tem contato com esses deputados, com os senadores, mas a gente tem a consciência tranquila que isso não vai passar, né? Mas o trabalho de conscientização a gente já vem fazendo na Raid, em Gazeira também, debatendo com a população e a negociata em Brasília.
Sobre a questão da gestão do prefeito Lino, Luciano, o que é que, por exemplo, Lino executou ou vem desenvolvendo que o senhor pensa em dar continuidade, fazer na mesma linha que Lino vem fazendo?
Tem várias ações, né? Que a gente, como ele deu continuidade aos trabalhos que eu vinha fazendo também, está fazendo o meu também, no abastecimento da água da zona rural, em calçamento, a parte de saúde e educação do nosso município, que é muito boa também, né? Então, esse trabalho que vem sendo desenvolvido em Gazeira vai dar continuidade, com certeza.
Ele se orgulha de sempre pagar dentro do mês e tal.
Justamente, e a gente também sempre procurou fazer a Anchieta. Eu terminei meu mandato, graças a Deus também não ficou devendo a funcionário, não ficou com 13º, nada, pagou todos em dia. Como o Lino disse anteriormente, a gente tinha aquela fase de governo de Eduardo Campos até o governo do presidente Dilma e Lula, que a gente tinha muitas ações, e essas ações a gente tinha que ter contrapartida. E às vezes você sacrificava alguma coisa do município para dar essa contrapartida e não perder as obras. Eu já ganhei, vou dar o exemplo do CAI de Gazeira. Era um cara, tinha três tipos de Gazeira, um dos melhores, e a gente estava no intermediário, porque outro município não deram a contrapartida, que até o município aqui do Pajeú também. E eu optei para ficar com esse tipo melhor e dar a contrapartida maior, né? E foi essas ações. A gente cometia muitos convênios, e todos eles tinham contrapartida. Mas, graças a Deus, sou consciente, durmo e acordo com a cabeça tranquila de dever cumprido.
Prefeito Lino, Djalma, pré-candidato Luciano, só para fechar com o Luciano, a Rádio Pajeú, a Rádio Cidade também, certamente vão promover debates nesse período eleitoral. O senhor confirma que participa dos debates?
Sem dúvida nenhuma, eu, com certeza irei participar.
Bom, Anchieta, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Pajeú, vindo para cá para a gente fazer essa rede com a nossa...
Prazer voltar a esta casa.
bichinho que não se cria aqui na Pajeú, né? Agradecer o Anchieta, agradecer os amigos da Cidade FM, ao Flávio Marques, ao Felipe Marques, a toda a equipe. Agradecer ao prefeito Lino Moraes, ao Djalma, ao Luciano. Prefeito, obrigado. E a gente vai continuar debatendo. Sua gestão continua e os debates em torno da Engazeira continuam também. Muito obrigado.
Bom, em Gazeira, eu agradeço, né? Quero agradecer a população de Gazeira, a todos os ouvintes e dizer a vocês que estamos à disposição.
Djalma Dominadoro, muito obrigado e a gente continua acompanhando os passos aí de sua pré-candidatura até a oficialização e a Pajeú também, assim como a Cidade FM, debatendo os rumos da política de Engazeira. Muito obrigado.
Liga aqui, Tito, só para perguntar, vai ser um vice só para receber ou um vice para trabalhar também?
Não, com certeza, Anchieta, eu vou ser um vice, eu vou procurar ser atuante, né? Eu vou procurar, vou sempre procurar estar nas comunidades, todas as comunidades da zona rural e dentro da cidade também, procurar ser um vice atuante. E primeiro agradecer a vocês, a Nil Júnior, como diretor dessa rádio, e parabenizar Nil Júnior pelo trabalho que você faz, tanto aqui na Engazeira, em Afogados, na Rádio Pajeú como diretor, como na sua função na regional aí, na CELPA aí como regional. Né? Primeiro agradecer aqui ao grupo político, em nome de todos, de Lina aqui, em nome do prefeito Lina, agradecer a todos os políticos da Engazeira que deram essa força para o seu pré-candidato a vice-prefeito junto com o Luciano Torres, a toda a população de Engazeira, né, todas as comunidades rurais, a todas as zonas urbanas, Santa Rosa também, quero agradecer a Santa Rosa, o pessoal de Santa Rosa também pela força que me deram, e fechar aqui a minha família, né, eu acho que a gente com a família, tendo a família do lado, a gente consegue muita coisa, então a Glailson, teve o apoio de Aglaíus com o Dione, minha irmã, e os parentes mais próximos, meus primos, todos eles, muito obrigado pelo apoio a todos vocês.
Luciano, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. Obrigado, Anchieta Santos, ouvinte da Rádio Pajeú, da Rádio Cidade, em Gazeira também, que está conectado conosco, né? E, Nil, quero agradecer também imensamente a consideração e o apoio do prefeito Lino, do vice-prefeito Juarez, dos vereadores aqui presentes, de Orlando, de Jalminha, Agemiro, Aglaíus, de Djalma Dominador, que é nosso vice a partir de agora, né? E reforçar que a gente vai, no momento propício, vai formar nossos grupos, formar nossas caminhadas, convocar a população. Nós já estamos vendo essa parte de coordenação de campanha, nós já temos Vinícius que coordena a campanha, nós temos Diego também, que vai coordenar a parte jurídica, juntamente com o Antônio de Pádua, Fabrício Ferreira na divulgação. Então, a gente está montando essa equipe para que Reinaldo Empreende também, que é na parte de prestação de contas também, para que a gente chegue no momento propício, já com a equipe toda montada. Estamos com a chapa fechada, estamos com os candidatos a vereadores também. E, se Deus quiser, vamos à vitória mais uma vez.
Muito bem, nós agradecemos a rede formada por Cidade FM, Rádio Pajeú, Engazeira FM. A todos um grande abraço, obrigado pela audiência e continue com a programação da sua emissora. Final do programa, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Manhã